Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Moçada, moçada inspirada e reluzente, ouvinte desse belo podcast, está começando mais um Mopoca. Eu sou Luiz Yassuda e estou aqui hoje com os meus companheirinhos de bancada, Gabriel Prado.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, fica a seu critério.
E Thales Cione.
Oi, do limbo aí que todos habitamos, né?
É, isso aí. Talvez a Silvia faça... A Silvia Ferrari está tendo problemas técnicos aqui. Ah. Ela talvez faça aparições aí durante este programa no decorrer dele. Vamos torcer para que tudo dê certo. Se não der, ela aparece em um áudio no fim do programa, desejando aí uma grande semana a todos.
A Silvia está no limbo, tal qual eu estive... na última semana mupóquica, mas...
É verdade.
Estou aqui de volta.
A gente atrasou, né? Porque tá todo mundo. Foi uma semana do cão pra todo mundo, né? Trabalho, vida pessoal.
Todo mundo sequestrado pelo contexto.
Sequestrados pelo contexto. Então a gente atrasou este programa número 134 para esta semana. Mas o que a gente vai tentar aqui é que o 135 não seja daqui 15 dias. E sim que já seja na próxima semana pra... né? Voltarmos aí à agenda. Então, o único que ficaria atrasado seria este aqui, o 134. A gente atrasou o programa, mas está propondo aqui hoje uma discussão riquíssima, minha gente. Uma discussão que realmente pode trazer aí luz a algumas coisas que estão acontecendo, que as pessoas não estão dando a devida importância, não é mesmo, Gabriel?
Sim, mas não é que a gente atrasou, né? A gente só chegou mais tarde.
É. E lá vamos nós! Mas é isso, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de tudo o que estão chamando aí de modelo híbrido. Eu fiquei aqui com a dúvida se essa questão de chamar, o trabalho agora vai ser híbrido. Modelo... A educação agora híbrida.
Híbrido é uma palavra bonita pra neném.
Neném. Como que vai ser a parada híbrida? Poderia ser assim, não sei também como é que vai ser, porque tá todo mundo em dúvida.
É o Casa Grande mandando, vou mandando, né?
Vou mandando aí.
O cara grande
do cachorro.
Oi?
Você falou cara grande,
o casa
ou
grande.
Casa grande.
Casa grande. Casa grande, casa grande.
Cara
casa
grande seria um belo apelido pra ele também.
Também, exatamente. Porque ele é um cara grande, afinal.
Exato.
E outra coisa também importante pra gente salientar nessa questão do modelo híbrido é aquele famoso meme do cachorro. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Um grande momento dessa internet.
Perfeitamente. É o padroeiro do modelo híbrido.
Isso, padroeiro do modelo híbrido. Exatamente. Mas antes de seguirmos para a pauta, eu tenho que lembrar você, ouvinte, que o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, sabores, cores, amores, enfim.
E modelos híbridos.
E modelos híbridos. Muito obrigado, Talissone. Tem... podcasts para todas as cores, os sabores, os amores e modelos híbridos de existência que você quiser ou estiver desfrutando nessa vida. Olha, coisa bonita que é tanto podcast junto, tanto podcast unido, com merchan na Globo, não é mesmo, minha gente? É tão bonito quando eu vejo Carlos Menino aparecendo na Globo News, quando eu vejo Juliana Valauer aparecendo no Sport TV. É a coisa maravilhosa.
É o Plim Plim, né?
Plim Plim. É o Plim Plim, trazendo grandes emoções para todos, mas...
Estou aguardando o Merigo começar o programa do Opsit.
Opsit. Tá, ia ser genial. Ia ser genial. Ia ser maravilhoso. Mas chega de enrolação, minha gente. Vamos à pauta.
Vambora.
Cheguei. Oiê!
Aê! Aê! Desde desde o começo da pandemia, o mundo foi severamente afetado por mudanças em como nos relacionamos, em como consumimos informação, em como trabalhamos e em como aprendemos ou educamos. Na pressa, e não dá pra chamar de outra maneira, quem pôde se trancou em casa. Decretou que este novo modelo de cativeiro para trabalho e educação, falamos sobre isso lá no POCA 115, lembra? O home office para quem? Então, esse modelo teria vindo para ficar. Para comprovar esse movimento, a gente viu diversas notícias de diversos segmentos do mercado comentando, por exemplo, sobre adequar os futuros escritórios para a nova era, essa nova era entre aspas, né, em que boa parte da força de trabalho seria proibida de ir ao escritório. Houve até quem se empolgasse tanto e falasse até que era home office para sempre. Na mesma onda de empolgação, quem pôde também anunciou que, enfim, nós veríamos novidades, né, nessa área da educação, com modelos como homeschooling, o EAD, enfim, se estabelecendo, né, em todas as faixas de idade. É, falamos, inclusive, dos muitos cursos que estão brotando aqui a colar no Mupoca 130, o Tudo o que você precisa saber sobre cursos, sobre tudo o que você precisa saber. A gente falou muito a respeito de tudo o que está acontecendo nesta área. Mas, né, minha gente, o tempo passou. A empolgação com ficarmos trancados em casa naturalmente arrefeceu. Alguém estava empolgado com isso mesmo? Enfim, a pandemia deu uma trégua no final de 2020 e toca todo mundo para fora de casa, lotar bares, restaurantes, serviços diversos e escritórios e escolas. O papo então, agora em 2021, passou a ser um novo modelo que teria um pouco de tudo. Uns dias de escritório, uns dias em casa, uns dias de escola, uns dias de apostila. Os tais dos modelos híbridos. Dê uma rápida busca aí na internet e veja você mesmo. Híbrido não é mais aquela coisa apenas dos carros, parte elétricos ou parte a combustão. É o termo do momento, está nas políticas de volta ao escritório de uma série de empresas. E parece, de uma certa maneira, equalizar questões anteriores que foram chamadas aí de aberração, por exemplo, algumas figuras importantes do mercado financeiro. Mas será que híbrido, aqui, não é uma certa simplificação para aquele meme, vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda? Será que os problemas criados vão ser menores do que as aparentes soluções que esse modelo híbrido está trazendo? Enfim, tem muito pano para manga, e é por isso que o Mupoca agora começa para valer, vamos à discussão. Muito bem, minha gente. É o seguinte, estamos tendo aí, né, diversas discussões, diversas futurologias, não é mesmo? Esse exercício gostoso até que o Mupoca faz, né, propondo que o modelo de trabalho, o modelo de educação, o modelo do que você quiser imaginar que foi muito afetado pela pandemia, vai ser híbrido. E aí eu me peguei um pensamento de, minha gente, tá legal, híbrido significa que é nem lá nem cá, um pouco dos dois, né? Uma mistura, né? Como eu diria, como se diz aqui no Brasil. E isso fala muito pouco, né? A respeito do que efetivamente vai ser, porque eu tenho a impressão de que, de fato, a gente não vai, as coisas como estão postas, né? Hoje são um acidente de percurso, são uma coisa que a gente tem que fazer correndo, né? E neste momento está funcionando, as coisas estão indo, obviamente alguns cursos estão sendo revistos, mas não significa exatamente que tudo isso vai durar para sempre ou que está aqui é o modelo que vai ficar, né?
Uhum.
Nem.
É o novo normal.
Ah, né? Meu Deus, credo.
Lembra? Um ano atrás a gente falava do novo normal.
O novo normal.
É o novo normal que já saiu de moda, né?
Já saiu. Esse aí.
Pois é, né?
Esse termo já tá, né? Mas olha que coisa engraçada, Silvia. Você bem relembrou uma coisa importante. A gente até fez uma ponte aqui na introdução, que é a seguinte: no ano passado vieram esses modelos, né? Então a gente falou: a pandemia acelerou, né, o trabalho, né? Então, remoto, de uma maneira que empresários começaram a descobrir, uau, funciona. E aí, a gente achou que ia ser a reinvenção do home office e tal. E a gente até gravou um Mupoca no ano passado com o nosso ilustríssimo Ken Fujioka para falar justamente de algumas abordagens que a gente estava esquecendo, né? Sei lá, quem mora em casas muito apertadas, quem tá preso com família, com filhos, né? Não tá tendo exatamente o modelo de home office que se esperaria quando se podia optar por um home office no passado, né? Então, era a pergunta home office pra quem? Porque naquela época, teve um monte de empresário moderno, um monte de publicitário aí sagaz, vindo a público falar alguma coisa do tipo, não, descobrimos que o home office funciona demais, vai ser assim pra sempre. E a gente começa a andar e começa a ver que há uma reversão dessa tendência, ainda que o que está já sendo vendido neste momento é que todo e qualquer escritório vai ser modelo híbrido. E ninguém consegue explicar o que diabos, né? Ou como cada empresa está criando o modelo híbrido, né? Assim, a mão livre, né? Não tem nada que indique o que vai ser de fato.
Não tem cartilha, né?
Jesus no volante, né?
Jesus no volante.
Exato, e eu acredito que mais pra frente, assim que entrar em prática um modelo híbrido no pós-vacina, pá, vai ter muita questão aí de sindicato querendo regulamentar o que, que é isso, pra onde vai, pra onde vamos, o que, que vale, o que, que não vale, o que, que vai estar, porque o modelo híbrido passa pelo todo contrato de trabalho, né? E tem muitos contratos de trabalho de muitas profissões na área de serviços cuja função lá, o códigozinho, né, da ocupação, tá, etc. Tem um sindicato, tem um órgão regulamentador, enfim, que isso tá ligado ou não, se o trabalho prestado, o serviço prestado deve ser em loco da empresa ou não.
Ah, sim.
Né? Então, eu acho que é daí que vão vir os primeiros ajustes do modelo híbrido.
Ah, sim. Eu fico imaginando, por exemplo, que nem na França, há uns anos atrás, teve a questão de...
Os e-mails e ligações.
E-mail e ligação enviado depois de horário de trabalho é hora extra, ponto, assim. Então isso também entraria numa longa, né, conversa aí sobre questões trabalhistas, porque realmente, né, os horários estão, a moda também é mão livre, tá, uhul, vamos aí, é livre, é liberal, é liberdade, e na verdade tá todo mundo só trabalhando 24 horas por dia.
Exato, cara, eu acho que faz um ano e meio que eu não sei mais o que é almoçar no horário de almoço.
Olha aí.
E na real, isso abre margem pra CNPJ fazer o que gosta, né? Que é não ter sentimento.
É verdade.
Então...
Né? Porque quem não vê cara, não vê coração.
Não vê mesmo.
Então, se você não tá ali na frente do brother...
É, o chicote não passa pela fibra, né? Mas não só isso, né? As empresas deveriam prover as coisas...
Peraí, o chicote não passa pela fibra.
Por favor, Jéssica... Som
de carreiro, né?
O chicote não passa pela fibra ótica.
Isso.
É isso.
Isso. Exatamente.
Obrigado, Thales, por brindar a gente com a sua sabedoria.
Sabe que tem uma, muito bonito. Sabe que tem uma coisa engraçada, Thales, que você comentou agora, né, CNPJ não tendo coração e tudo mais, mas você sabe que os CEOs estão muito preocupados, né? Oh, que pena. Mas é assim, eles estão realmente preocupados e isso aponta justamente porque cada um está indo fazendo o que está imaginando que seja híbrido, né? Então, por exemplo, você tem o exemplo da Microsoft falando, sendo um pouquinho mais aberta. Ah, não, tá tudo bem, pô, trabalha, né, cada um mais ou menos cria a sua política e tudo mais. Aí você tem empresas que estão restringindo mais, tipo o Google, tipo a Apple, você até traz o exemplo. A Apple, você até botou aqui pô, a Apple gastou demais pra criar aquele escritório, né, bonito lá. Então, seria uma pena que os funcionários agora trabalhassem em casa, não é mesmo?
E... Todo aquele conceito, né, de ser aberto pras pessoas se encontrarem,
serendipidade, né, é a palavra que o executivo sênior gosta.
Não dá pra você entrar numa sala de Zoom aleatória e falar, e aí, o que vocês estão fazendo?
Exatamente.
Tal qual o grande publicitário folclórico costumava fazer numa agência
fictícia.
Igualmente folclórica.
Igualmente
agência
folclórica.
Continental,
uma agência... Exatamente. Ah, é. Grandes histórias. Eu ainda adoro uma que não dá pra contar no ar. Mas enfim, voltemos aqui ao foco. É a seguinte. E uma coisa engraçada é você ver isso também se refletindo em outros tipos de empresa, né? Então, você tem bancos que nem o Goldman Sachs que acham que trabalho remoto é aberração, então vai todo mundo voltar pro escritório.
Tem.
JP Morgan falando que, não, olha, legal tal, mas eu acho que muita gente vai querer voltar pro escritório, né? Mas vai ter uma parcela que vai ficar em casa. Aqui no Brasil a gente tem exemplo exemplos também de empresas que estão mega abraçando, empresas que estão mega não querendo, e tem uma mistura nisso tudo mesmo, assim, a gente fica meio não sabendo para onde olhar, porque eu tenho entendido que essas decisões têm realmente partido das lideranças, né, dos C-levels, né, das empresas, e é o famoso tão esquecendo de combinar com os russos, né?
E na verdade isso trouxe uma coisa legal, né, que é tipo, o trabalhador, sim, toca internacional no fundo, né, porque o trabalhador não tá querendo voltar e não vai.
É que tem de tudo, né? Sim. O que a gente precisa pontuar é tem de tudo nessa história. É. Eu acho que tem gente que quer voltar, tem gente que não quer, mas o ponto é assim, me parece que os modelos estão levando muito pouco em consideração sentar com os times e efetivamente desenhar uma política.
Exato.
Eu posso usar a empresa que eu trabalho agora, é um exemplo engraçado, né? Porque eles, ano passado ainda, eles falaram, vamos voltar pro escritório agora que tá mais de boa, né? Naquele alívio de pandemia. E daí deu mó treta, e daí as pessoas falaram, nem a pau. E daí eles revisaram. E agora tem que ir duas vezes por semana, né?
Mas vocês estão indo duas vezes por semana?
A partir de agosto.
Ah, tá.
A partir de agosto, ainda não. E quem não se sente seguro não precisa ir.
É, era isso que eu ia perguntar. Tem uma agenda definida pra ir ao escritório ou é só, tipo, ah, legal ir no escritório, né?
Não, cada time combina um dia pro time estar junto e daí tem um segundo dia que você vai quando for conveniente. E daí, tipo, quem não se sente seguro, sei lá, vai ter X tempos até o final do ano, não sei, pra se adaptar. A ideia, né?
Pra se adaptar, né?
Pra perder o medo.
Ou vai esperar dar uma acalmada, né? Ver o que vai dar da variante, sei lá.
Mas vai ser uma mesma política pra todo mundo, né? Então, assim, independente do seu cargo, independente da sua posição, do que você faz...
Então, não.
Duas vezes por semana.
Não, a galera de tecnologia tem esse regime. Quem é de vendas tem que ir todo dia. O que... enfim... Né? Quem cujo trabalho é coordenar gente tem que ir três vezes. E daí os trabalhadores que precisam de foco, que tipo, que tem tarefas que você fica isolado boa parte do tempo, vão duas vezes.
É, tem três coisas que eu tenho observado por aí. Eu acho que, tirando pandemia de contexto, tá? Porque a gente tá falando de um futuro híbrido aí, né? Eu acho que os dois extremos, eles acabam sendo muito negativos, considerando o privilégio que é ter alguma função que possa ser exercida de maneira remota.
Uhum.
Né? Sempre bom a gente colocar esse...
É sempre bom salientar,
esse disclaimer aqui, né? Que, querendo ou não, é algo que não é a maioria da população que pode fazer. Mas, considerando, já que a gente está falando de modelo híbrido, feito esse experimento, já ficou claro que não há uma necessidade real de estar presente todos os dias, ainda mais trabalhos de escritório, né, que dependam de produção, ou mesmo reuniões que às vezes acabam sendo muito mais produtivas quando feitas de maneira remota, cada um no seu dispositivo aí, né?
Exato, além do ganho que você tem com o tempo de equipe no deslocamento,
sim,
para reuniões.
Exato, equipe, toda a qualidade de vida, por aí vai. Segundo ponto que eu vejo que está começando a apitar em algumas empresas, vem muito disso que o Thales falou, começa a haver uma desigualdade de necessidades e uma desigualdade até de benefícios. Eu já soube de empresas que suspenderam, por exemplo, o vale-refeição, começaram a oferecer só o vale-alimentação, num valor às vezes inferior ao que era oferecido como vale-refeição, porque o vale-refeição ele não é um direito adquirido, né? Ele é um benefício que fica um pouco a critério da empresa e eu não entendo exatamente se algum sindicato tem alguma influência nisso.
Tem, e vale-refeição e VA, dependendo do tamanho e tudo mais, você tem desconto em imposto. Então, tanto é que tem muita empresa com dificuldade de fazer essa troca de VR para VA e tal, porque tem uma questão de imposto que acaba travando isso ou transformar no cartão, no cartão de multibenefícios e tal. Então, impacta no tributário. Então, é uma adaptação aí que tem muita empresa olhando com calma ainda para fazer essa troca.
Sim. Em muitos aspectos, né, a gente precisava de uma reforma na CLT, mas não a que a gente teve.
A que a gente teve só foi nada.
A gente teve foi precarização do trabalho, né? Não foi uma reforma de fato.
Sim. Sim. Exato.
Mas aí, como estão jogando na mão de Deus, né? Como estão deixando os trabalhadores se degladiarem para definirem se vão ou não para o escritório, isso já acaba gerando algumas rixas entre equipes. Né, o que acaba sendo negativo, né, no fim das contas.
A mesma coisa acontece aí com a questão do se vai incluir nos benefícios o auxílio à conta de luz e internet ou não. Isso é uma necessidade nova, necessária. A gente está aí enfrentando aí um aumento nesse momento de 15% na conta de luz para mais. Boa parte de home office, né? E aí como que fica esse auxílio? E quem não precisa? E quem vai híbrido? Como que fica?
Exato.
Esse benefício vai ser reconhecido, vai conseguir descontar no tributo ou não, ou é um desembolso puro da empresa.
Acidente doméstico. Enfim. Se você sofreu um acidente doméstico em horário de trabalho, se é um acidente de trabalho.
Ou é um acidente doméstico,
Na verdade,
é uma baita de uma zona cinza, né?
Eu tava até ponderando, se você pega a corona indo pro trabalho, o que é acidente de trabalho ou não?
É pandemia. É estado de exceção.
Estado de exceção, como que chama isso em apólice de seguro em inglês? God's will. Eventos não controláveis, eles põem o termo.
É muito louco,
God's
né?
Will.
Tipo, o cara olha pra você e fala, foda, né?
É, tipo, você tá indo pro trampo e passou um tornado, cara. God's will,
você
cara.
Se cai um cofre de um avião, é um acidente de trabalho raro. Agora, tornado... aconteceu, né?
Acontece.
Tornado, tsunami, pandemia.
Isso.
Vírus mortal, ataque zumbi.
Último ponto que eu queria colocar aqui, bem leve, superficialmente, que pra mim, na verdade, acaba sendo o ponto mais crítico, é que esse modelo, ele só funciona se os processos de liderança estão muito bem azeitados. Porque outra coisa que eu tenho observado por aí, que muita gente tem sido penalizada, são pessoas júniors na equipe, estagiar nas empresas, estagiar júniores, pessoas novas que, dependendo do processo de trabalho que elas têm, elas acabam ficando
sem aprender.
Invisíveis. Uhum. Invisíveis, desamparadas.
Exato.
Esse ponto que você está colocando, Gabriel, é um dos pontos que é um dos mais fortes argumentos levados assim, olha, as coisas vão voltar ao normal mais rápido do que vocês imaginam. Tem muita gente que tem pontuado que modelo híbrido é o caralho. É, tipo, as coisas estão num momento de exceção, vão passar mais por um momento de ajuste. Claro que algumas carreiras vão mudar, porém, contudo, entretanto, o colarinho branco vai voltar. E justamente uma das coisas que estão pontuadas é isso. O CEO está com muito medo de você passar a cultura pra frente. Então, por exemplo, você ouve um CEO de uma JP Morgan, um CEO de um Goldman Sachs, e eu já ouvi isso também de empresas brasileiras, está sendo muito difícil você aculturar pessoas que estão entrando, está sendo muito difícil passar qual é que é a da empresa, né? Aquela coisa de missão, visão e valores, cultura organizacional, como as coisas funcionam, etc, etc, etc. E justamente tem sido muito difícil fazer o processo de gerenciamento e mentoria. Não tem como você avaliar de uma maneira extremamente precisa como é que a pessoa está absorvendo as informações, como é que ela está aprendendo a fazer o que ela deve fazer, como é que ela está entregando, né? Porque você também coloca a questão da estamos todos num estado de exceção em perspectiva. Às vezes você tem trocas de liderança, então até o processo de liderança muda, né? Para a questão daqueles empregados, então fica muito difícil.
Exato, essa questão do júnior é muito interessante porque assim, a função do estágio, né? A função até do próprio júnior, do aprendiz, né? E tudo mais, muito é da observação.
É a vivência, né?
É a vivência, né? Então você tem muitos postos de trabalho administrativos que você aprende ali no corre, ali no contato, ali com o chefe, e você vai observando e aprendendo, observando e aprendendo, observando e aprendendo, tomando ali, um aqui e tal, bababá, e você vai no corre. E de ler as pessoas e de, puta, meu, fiz um negócio e a pessoa não falou nada, mas eu saquei que ela se decepcionou. Ah, não sei o quê. Tem essa leitura de ambiente do você aprender a viver no ambiente profissional.
Sim.
Né? que tem, né, um crescimento e aonde você constrói a tua postura, né? Aí você vira e fala, ó, né, isso a gente perdeu. Aí vai ter a galera, né, mais chimbalauê do rolê da governança, tal, imagina, as pessoas não têm que ser aculturadas, as pessoas vão lá contribuem, porque aí a coisa é diversa, as pessoas trazem a vivência delas e isso se soma. Cara, você tá por trás de uma tela, tá na tua casa, tá o seu caminhão do ovo passando na tua janela, entendeu? Sabe, você não tem tempo de você aculturar e trazer a tua vivência pro meio do rolê, entendeu? É diferente isso, né? Então a gente, pras posições júniores, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma geração júnior, se isso se estender, completamente desconexa do que tava vendo, é uma ruptura.
É, novamente, é algo diferente. Eu trago aqui um texto do pessoal da Harvard, olha que bonito, né? Você achando que o Mupoca não tem citações em pauta maravilhosas. Que é o seguinte, eles fazem uma série de ponderações a respeito dos modelos híbridos e até algumas sugestões para que eles se tornem mais justos. Seria aqui a tradução, né? Livre da palavra fair, de qualquer maneira. E uma palavra que eles usam muito no texto para mencionar o qual é o desequilíbrio do modelo híbrido é o desequilíbrio das relações de poder. Poder aqui é usada em um sentido muito amplo, né? Então, você estabelecer relação gerencial com gerenciados, você estabelecer essa coisa de você ir aprendendo com um mentor, você ir aprendendo com seu chefe ou até com uma pessoa de outro departamento, você ir galgando degraus para atingir o momento de uma promoção, né, ou até se qualificar para ir para um outro emprego, por exemplo, tudo isso está relacionado, de certa maneira, a poder. E o ponto é que, neste momento, o modelo híbrido torna esse jogo muito desigual, né? Então, para quem já concentra um poder, seja por N motivo, seja por conta do cargo, seja por conta do currículo, seja por conta de até se portar melhor, né, nesse mundo emergencial que a gente está vivendo, essa pessoa naturalmente sai na frente, mas não é que ela sai na frente, ela está muito na frente, porque ela está, assim, o sistema está meio que...
Ela só pegou o poder dela e levou para casa, e continuou exercendo ele de lá.
Exatamente, e não tem uma estrutura física para... Não é nem questionar, porque eu acho que a questão não é nem questionar, mas a questão é
conter.
Ou que se... que novas relações se desenvolvam, porque é natural, você vai vendo uma pessoa que, por exemplo, está num cargo que não é de liderança, a pessoa vai crescendo no trabalho, isso é visível, e assim, é aí que você vai dando mais responsabilidades, vai incrementando posição, vai dando, né, aqueles saltos de júnior, pleno, sênior, que, enfim, tem empresas que isso é mega estruturado, tem empresas que não, mas isso existe, né? De você saber exatamente quando é que tá na hora, por exemplo, de promover alguém, quando é que tá na hora de dar um aumento, quando é que tá na hora de dar um cargo, né? Que traga outras responsabilidades, quando tá na hora de alocar os clientes mais importantes de uma determinada empresa para o atendimento daquela pessoa, quando é hora de dar uma freada e recolocar a coisa, né, em um treinamento, em alguma questão estruturada de feedback. E a gente vê que, assim, empresas que se prepararam para fazer isso mediado por tecnologia, por pior que seja o modelo disso ser, aí é um outro questionamento, né? Se funciona ou não, né? Algoritmos te medindo de cima a baixo, como, por exemplo, é no Google, no Facebook da vida. Elas até estão, respiram melhor, mas você vê que é realmente uma geração em dúvida, né? A gente tá num momento, e o texto acho que elucida isso bem, que há muitos desafios aí gerenciais, assim, que se impõem nesse momento para uma geração que já vem cheia de dúvidas, porque tá sendo, sei lá, as primeiras experiências, no caso de alguém que tá em estágio, ou alguém que tá nas vagas de assistentes, né, por exemplo, ou aprendizes, e você tem, e essa pessoa tá tendo impactos também num outro ponto que a gente quer discutir nesse programa daqui a alguns minutinhos, que é sobre educação. Essa pessoa tá terminando a faculdade dela num modelo híbrido, e tá sendo uma experiência trágica, né? Então tem tudo isso aí associado, e sendo um argumento, assim, contrário realmente a gente achar que a coisa vai ser por aí. E aí eu deixo aqui um pensamento para vocês, que é o seguinte: um outro texto, mencionando também um guru de Harvard, tal, mas é um texto da CNBC, enfim, uma reportagem que eles fizeram sobre as questões de risco técnicos da volta ao escritório, eles deixam uma provocação que é a seguinte, eu achei interessante enquanto provocação, que olha, a história não sugere que a gente não vai voltar aos escritórios. Tiveram muitas empresas que no passado vieram com modelos híbridos ou remotos, uhul, somos modernos, vamos aí, perderam o terreno, voltaram rapidinho a, não galera, volta todo mundo pro escritório, que ele cita aqui duas, Yahoo e a IBM. No passado fizeram uma tentativa desse tipo de modelo de, vamos lá, todo mundo pode escolher onde quer ficar, quando quer ficar e tudo mais, e rapidamente, depois de uns anos, voltaram atrás, viram que estavam perdendo competitividade no mercado. O que vocês acham sobre tudo isso que eu joguei aqui?
Olha, eu tenho opiniões fortes sobre isso. Primeiro, sobre a questão da visibilidade do júnior, evolução de carreira, questão do trabalho, eu acho que é um fracasso da gerência. Eu acho que é um fracasso da gerência, assim, tipo, óbvio que vai de profissão pra profissão, mas é de competência da gerência vir com, tipo, eu não tô falando nem de coisa algoritma, mas vir com sistemas institucionais que garantem esse tipo de coisa. Você tá à mercê de um gerente? Você tá. Mas, tipo, você precisa criar isso, sabe? Levels, bem estruturado, você tá no level 1, o que você precisa fazer pro level 2, 3, 4? Cabe você ter sistema de mentorias, sistema de tipo, sistemas de facilitação de contato, conexão dentro da empresa. Assim, são coisas que eu tento fazer para as pessoas que trabalham comigo. E assim, não faço isso direito, mas eu acho que é uma coisa que, eu acho que as empresas, elas tendem a jogar essa carta sem pensar direito, que elas precisariam talvez readaptar isso, né? Se a intenção da empresa é ficar remota, óbvio.
Eu acho que, só te complementando, Thales, eu acho que existem empresas mais e menos preparadas para isso. O que eu vi de empresa que já tinha processos de chegada, de boas-vindas aí, já bem estruturados, acho que elas sofreram menos do que empresas mais, tipo, que são daquele estilo de chega aí, bem-vindo, senta aqui do meu lado que eu vou te explicar o que você tem que fazer.
Uhum. Vamos andando aí, né? Que aí você vai entendendo.
Vamos andando aí. Porque aí, quando o processo já existe, ele independe da pessoa. A pessoa só executa o processo. Seja o gerente, seja a pessoa que está recebendo ali o novo membro da equipe. Quando não há esse processo, ele fica muito dependente de um bom líder. Uhum. O que não é...
Não é ideal. Não, não é ideal nem um pouco.
Não é ideal e nada garante, né?
Uhum. Sim, eu acho que... É isso. E você precisa dessas coisas institucionais. Eu acho que é um fracasso. Eu não acho que é uma coisa inconciliável. Eu acho que é um fracasso institucional. E o segundo ponto é que eu não sei, cara. Tem empresas que são essencialmente remotas que são prósperas, sabe? Eu entendo algumas empresas não conseguirem ser remotas, mas você não pode falar que esse modelo talvez não funcione, porque o WordPress é essencialmente remoto e vai bem. Muito bem, obrigado. O GitHub também. O Shopify provavelmente vai se manter remoto e vai continuar forte, sabe? Eu acho que muito das análises vem de, tipo, vem de um pouco de, tipo, falta de vontade de reavaliar, porque é bastante trabalho, né?
É bastante mesmo. Aí você pensa, assim, eu que sou ex-IBM, né? Estive lá dentro. Me surpreende, por exemplo, uma empresa daquele tamanho, tipo, abrir mão da presença física no local, tá? Empresas grandes são representadas, como a gente falou lá em tal momento, do novo campus da Apple, tal, que também não querem voltar, tal, porque existe, nós ainda somos, enfim, grupos e de um comportamento quase que tribal que a gente olha território. Então, assim, ainda a representação de uma sede, e a sede grande, a sede bonita, a sede pavão, comunica sim uma postura da empresa, entendeu? Quando você é uma empresa grandona, como a IBM, enfim, e você começa a esvaziar o escritório, não tem como. É assim, você tá passando uma mensagem de estou diminuindo esforços, estou fazendo, enfim, alguma economia, tal. Isso é lido por fora de N maneiras, não só a maneira Yuppie de dizer, somos modernos, não precisamos de amarras e tal. Enfim, né, tem isso. Então, tem muita empresa que vai optar pelo modelo híbrido ou mesmo voltar 100% quanto antes, porque a questão física, territorial, de ter uma sede, a sede ser bem decorada, a sede tá dentro de um prédio importante na Faria Lima ou na Berrini, né, aqui em São Paulo, ou, meu, tipo, no centro do Rio, ou, enfim, lá no Porto, lá com vista em Pernambuco e tudo mais, é porque isso comunica. coisas. Então, esvaziar um escritório também é um processo de reputação institucional delicado, né? Você assusta fornecedor, você assusta acionista, você assusta, enfim, N públicos que você comunica, né? Então, existe aí, mas eu vou ligar e aí? Como é que eu vou falar? Você é um veículo de comunicação e vai ligar pro comercial? Você não tem o telefone do comercial @rádio XPTO? Não, você vai ligar no celular do fulaninho que tá em casa, você vai atender e vai latir o cachorro, entendeu? A gente tá comunicando com muitos públicos diferentes, de realidades diferentes, que lê esses sinais de maneiras diferentes, entendeu? Então, passa por isso. Acho que empresas muito grandes, como, por exemplo, uma Goldman Sachs, uma JP Morgan, que, meu, eles são o símbolo da Wall Street, eles são aquele tourinho lá no meio da coisa, né? Cara, pra eles é impossível eles virarem remotos, porque eles vão abrir mão de um território, sabe? É tipo a mesma coisa você virar pra um rei e falar assim, ó, você é rei do território, só que agora você pode governar de qualquer canto. Vira e fala, nem fudendo que eu vou largar meu território, entendeu? Essa coisa aí espacial da reputação da empresa é muito importante pro negócio.
Então agora nós estamos passando por um processo meio que de, como fala, reset do game, né? É, você tá todo mundo falando, vamos diminuir o escritório aqui.
É, agora a gente tá parando, tipo, foi aquela noite muito louca, agora a gente tá parando pra pensar o que que aconteceu, de fato.
Mas eu tô pensando no seguinte, olhando um pouquinho mais pra frente mesmo, ó, imagina que você, várias empresas estão falando aí em reduzir seus escritórios em 50%, né, de lugares, esse tipo de coisa. E aí, você vai ter um momento, beleza, porque todo mundo tá nessa, então assim, ok, é uma corrida pelo, vou dar uma economizada aqui em espaço. Mas aí, você vai ter, a partir daí, vai ser de novo aquela brincadeira do, o meu é maior que o seu, sabe? E daqui uns anos não, vai estar tudo...
Mas por isso
lugar.
Que eu achei muito legal o que a Silvia falou, porque ela falou da praia dela, né? Tipo,
Sim.
do escritório como uma ferramenta de...
Comunicação.
De comunicação, né? De um cartão de visitas pro mercado, né? Porque até sei lá, começo de 2020, tava muito em voga o assunto da mudança dos espaços de trabalho, né? A adoção em massa de metodologias ágeis, o fim da baia, grandes espaços abertos, salas de squads e...
Mesas rotacionáveis, etc.
É, pra você colar post-it, colocar a mão no queixo e colaborar com o trabalho do colega. Então, de repente, isso virou besteira, né? Virou exagero, porque olha aqui que legal. Eu acho que tem um fator cultural aí também que a gente não parou pra pensar direito, que é a questão de, nossa, tava tudo uma merda tão grande, eu vou me apegar no lado positivo. Olha, eu tô trabalhando em casa, tipo, a gente tá sobrevivendo aqui, tipo, não precisei pegar trânsito e tal. Mas tem o fator também de que todo o resto do contexto tão ruim, né? O pessoal trabalha, fica o dia inteiro na frente do computador, 8, 10, 12 horas, termina, liga o noticiário pra contar mortos e casos e vai pede um iFood, vai dormir, acorda e faz tudo isso de novo, né?
Sim, quando tem trabalho, né?
Quando tem trabalho, eu tô falando da bolinha do privilégio ali de quem trabalha e manteve o emprego em escritório, né? Então
por isso que é chegado o momento pra eu abrir um pouquinho o escopo, até porque, né, os mupocas agora são mais curtos, senão a gente não vai conseguir abordar aqui tudo. Que é o seguinte, minha gente, eu queria falar um pouquinho do modelo híbrido numa outra vertente aí, que é a educação. Porque a educação, né, também passou por esses problemas, ocorreu aí de uma maneira muito mais atropelada a questão adotar-se ou não modelos híbridos mediados por tecnologia. E aí, como a educação é uma coisa muito mais abrangente do que o mercado do colarinho branco, de Faria Lima e afins, então eu tô falando efetivamente que você tem muitos estudantes de todas as classes sociais possíveis e imagináveis, de todas as condições sociais e econômicas. E neste caso, você tem impactos de fato do que seria. Vou impor aqui um modelo híbrido, porque é o que dava para ser, né? Senão não teria educação, e vamos ver o que acontece. E agora a gente começa a colher os resultados, né? Então você começa a ver que no ano de 2020, 2020 foi extremamente desgastante para alunos e para professores. Então, assim, 72% dos alunos, segundo uma pesquisa aí da Associação Brasileira de Educação à Distância, reprovaram a qualidade do ensino remoto.
É que ensino remoto sem estrutura, velho.
Então, mas novamente, Thales, a gente foi jogado num acidente. Presta atenção, este programa não é para defender se remoto, local, qual é melhor. Eu não tenho juízo de valor para fazer sobre isso. Eu tô querendo olhar aqui pro que fica. Porque qual que é, para mim, o que tem sido uma constante nessas discussões de... este programa só está aqui porque a gente tem essa primeira provocação. Quando as pessoas vêm e falam modelo híbrido, é modelo híbrido para quem? Como é isso? E que tipo de modelo híbrido você está falando, cara pálida? Porque, de coração, modelo híbrido não tá claro na cabeça das pessoas exatamente do que você está falando. E quando, às vezes, a gente pega algumas experiências, determinada coisa deu certo, mas, cara, você tá abrindo problemas aqui, você tá abrindo problemas acolá, você não tá resolvendo um determinado problema que existia de um outro sistema. Então, essa discussão precisa ser um pouquinho mais enriquecida para apenas determinarmos, o modelo híbrido vem aí. Em escritório, que atende uma parcela da população, eu até entendo que isso venha a ser uma coisa um pouquinho mais de cima para baixo, né? Do executivo ordenar seus subordinados. Agora, no caso de educação, cara, estamos aqui diante de um contexto que a gente precisa discutir política pública, né?
E tem uma questão aí que o trabalho, se ele não der certo, em uma semana você reverte, né? Você fala, gente, vamos combinar que se não deu certo, vamos voltar todo mundo. Educação tem um impacto na vida das pessoas muito maior, né?
Exato. Teve uma matéria no JN 2 semanas atrás. Eu assisti, eu terminei a matéria, eu tava chorando, de nervoso. Tava falando sobre essa questão, né, do ensino, do quanto que os estudantes estão com vontade de largar os estudos porque sentiram que não aprenderam nada nesse um ano que eles ficaram remotos. E aí veio um depoimento de uma mãe, ela é pescadora, no Rio Grande do Sul, e ela tem um menino em idade escolar, em idade de alfabetização. Tá? Então agora realiza, faz a conta de quantas crianças estão em fase de alfabetização aqui no Brasil. Alfabetização, que é um ponto muito crucial, é o ponto de partida da educação, ele já era muito falho, né? A gente tem aí o tanto de analfabetos funcionais aí enormes, né, tal. E ela vira e ela falou uma frase que me marcou muito, que ela falou assim, poxa, ele tá na fase que ele precisa de presença física pra ensinar ele a segurar uma caneta, pra poder escrever, aprender a desenhar as letras, e das letras esse desenho virar uma frase, né, e virar palavras. A hora que ela falou isso, eu juro que eu quase me joguei no chão e, tipo, estribuchei, sabe? Porque assim, no mundo inteiro, tá, a gente tem educação, tem países que trabalhar educação mediada por tecnologia, tem coisas super avançadas e tal, porém o nosso processo de escrita que tornou e virou a nossa civilização, ele é feito presencialmente. Quem conhece, quem é filho de professoras, dão aula em escola, pré-escola, estão nessa fase de alfabetização, percebe, quem é filho, quem tem na família pessoa assim, percebe que é quase mágico esse processo, porque tem essas professoras maravilhosas que estão aí no trabalho há 40, 50 anos, que elas pegam qualquer criança e vão distrair qualquer criança e automaticamente ensina a criança a ler e escrever. É uma coisa muito mágica que se acontece e só acontece com contato, entendeu? E como é que você resolve isso num modelo híbrido? Como é que você resolve isso já num modelo à distância, sim, entendeu? Então, assim, se tem que pensar, como a gente falou da questão do jovem aprendiz, do júnior e tal, o aprendizado depende de contato, tá? Como é que fica isso?
Não, e fora o contato, só pra complementar a Silvia, toda a parte de socialização também, né? Entre as crianças.
Nem me fala que eu tenho um bebê que conhece tipo 15 pessoas, tá? Tem um bebê de 6 meses e eu acho que o total de pessoas que ele viu na vida, eu acho que não passaram de 15.
Eu fico muito triste, assim, porque efetivamente, quando a gente fala em educação, 2 anos é uma coisa grande.
É muito tempo.
Então, pra quem é criança, é muito tempo. Pra quem é pré-adolescente, é um tempo considerável. Eu fico pensando até pra quem é jovem, cara, quem tá na idade aí de universidade, metade da universidade, ela tá vivendo uma coisa, cara, é o completo contrário da vida universitária, né, da troca.
Exato. E pra quem tá em idade pré-vestibular, gente,
É, eu acho que com opção de poder, tipo, se eu fosse privilegiado ao ponto de, olha, será que eu opto em entrar na faculdade, eu esperaria esses 2 anos, porque pelo amor de Deus, sabe?
Não, gente, tem uma questão aí também, que é a seguinte, quando a gente fala de trabalho, beleza, você só pode oferecer um modelo híbrido se você oferecer no mínimo um notebook pro funcionário, concorda? Quando a gente fala de educação, tem um abismo muito mais profundo, porque uma coisa é escola particular, que custa um rim, que se a criança tá lá, a família tem condições de, se tem 2, 3 irmãos, cada um ter um cômodo para estudar, ter um computador, ter um celular, ter uma conexão de internet estável. Mas quando você vai para a realidade da escola pública, tem família que, querendo ou não, tem um smartphone, que a pessoa às vezes usa para trabalhar, que aí tem que deixar com uma criança, às vezes tem mais de uma criança em casa, então assim...
Tem família que só vai ter um cômodo, tá, Gabriel, pra ordenar todas as crianças pra essas aulas.
Tem família que conta com a merenda escolar como uma, duas refeições. Sim. Para as crianças, então...
Pra justamente economizar, né, poder prover as outras refeições que ela tem que prover em casa, mas sem a merenda, às vezes a criança fica sem uma refeição mesmo.
Educação virou a meritocracia. O jogo da meritocracia entrou no hard, porque os governos, a gente está oferecendo ensino remoto, a gente está oferecendo...
As aulas estão lá, né? As aulas estão em vídeo.
As aulas estão lá, as aulas estão, né, na TV, a apostila está na casa de todo mundo, mas... Entendeu?
Toda vez que eu penso nisso, eu fico até enjoada, de tão nervosa.
Eu tô quase chorando.
Eu vou falar... Me dá
um abraço, Thales, me dá um abraço.
O que a gente queria propor com esse programa, eu acho que a gente chega... Programas que a gente vai chegar ao final sem nenhuma conclusão.
A gente, na verdade, queria pedir um abraço coletivo, tá, gente? É isso que a gente queria, tá? A gente queria um abraço coletivo de vocês, ouvintes, Mupoca.
E a gente chega realmente sem nenhuma conclusão. Aqui é realmente uma provocação que foi feita no começo do programa, que é, gente, cuidado... Quando você ouvir aí híbrido e algum guru desses, principalmente essa gente emocionada de LinkedIn, dizer que é isso aí, veio pra ficar, uhul, vamos lá fazer umas comparações, uns gráficos bosta, né, Gabriel Prado?
É isso aí.
Uns desenhos feios aí no LinkedIn, dizendo o que que tem, tipo, na vida de home office normal, o que que é na pandemia, como é que é a educação dos sonhos híbrida, etc, como é que é o trabalho do futuro. Cuidado, porque não há certezas. O que a gente, na verdade, tem agora muito pouco é certeza. E o que eu sinto, e isso vale para tudo, educação, trabalho, segurança, transporte, todos os níveis possíveis e imagináveis que foram extremamente... Serviços, gente. É um negócio importantíssimo aqui. É uma área que corresponde a uma enorme parcela do PIB e está completamente afetada pela pandemia, porque não é só você optar... escritório ou não, tal. Cara, o trilhão de serviços que existe só pra te suprir, porque você e o escritório agora tiveram que mudar porque agora você tá em casa. Então, tem muita coisa aí pra gente realmente discutir que impacta como a gente imagina, como a gente vive, como vai ser a cidade que a gente vai morar, como é que vai ser a questão da concentração ou distribuição de renda, como é que vão ser educadas as crianças. É uma discussão tão profunda, pesada, e eu não tinha a menor, menor, a palavra certa seria, eu não queria ter a presunção, né? Eu não queria ser assim, pretencioso de achar que eu chegaria aqui fazendo certas previsões ou certos apontamentos, porque, cara, não, justamente eu acho que esse programa é uma espécie de primeiro convite aí, ou mais um convite, porque eu acho que tem muito especialista chamando para esse tipo de debate, que é, galera, isso precisa ser sentado, isso precisa ser dialogado. E em menor esfera, na empresa onde você trabalha, em que as equipes precisam sentar e conversar sobre isso, e não, tipo, vamos esperando e vamos vendo, e uma hora a liderança vai jogar, vai vomitar uma solução qualquer. E no caso, então, de educação, a gente precisa realmente debater, né, o que vamos fazer com os anos que já estão perdidos, 2, o que que a gente realmente vai manter e tomar como política pública, porque simplesmente jogar apostila e vídeo na internet, a gente viu que não dá certo. Tipo, as crianças estão com severas dificuldades, os professores estão extenuados e a educação simplesmente não está funcionando, né? Eu acho que está posto aí o que a gente queria dizer. Eu abro agora para os meus colegas de bancada fazerem também suas considerações para o fim do programa.
É, a consideração final minha é, se você escutar alguém falando o modelo híbrido veio para ficar, você educadamente pode falar, cara, segura a sua emoção. Se o cara estiver muito empolgado fazendo testão no LinkedIn, você chama, manda uma mensagem pra gente, que a gente manda a van no Mupoca lá pra dar um pisco-tapa nele.
Ai, que saudade, essa tá?
A van vai com luva.
Tem, não, uma luva...
face shield
uma luva besuntada de álcool pra ficar seguro.
Não, seguindo todos os protocolos.
É uma luva híbrida. Ela tem a ponta dos dedos de pelica, mas ela tem um soco em inglês também.
Nossa.
Luva modelo híbrido.
O meu recadinho do final é o mesmo recadinho do começo. É a era do neném. Então, vamos tomar cuidado, porque neném não é bom. A gente tem que se posicionar.
Que bonito, Gabriel. Eu vou copiar. Minhas palavras do Gabriel serão as minhas.
É justo, minha gente. Então, nós ficamos por aqui. Já deixando um grande abraço a você, ouvinte, que chegou até o final deste programa. Nós voltamos na semana que vem. Olha que gostoso, eu quero prometer isso mesmo. Então não é na quinzena que nós voltamos em breve com o programa número 135, propondo talvez mais uma discussão aí gloriosa sobre as coisas, né, que estão nos afetando, como a tecnologia poderia melhorar ou poderia de fato, né, transformar a vida das pessoas pro bem ou pro mal. Eu tô já aqui emocionado, até fiquei emocionado agora no final com todas essas notícias que colocamos à mesa, então eu já fico por aqui mesmo e deixo um beijo no seu coração.
Beijinhos.
Beijocas.
Um abraço, amigo.
Muito bem, amigo, você ouviu o Mupoca número 134, programa que tem a apresentação de Luiz Yasuda, este que vos fala, e participação e contribuição na pauta de Talicione, Gabriel Prado e Silvia Ferrari. A edição é de Jéssica Correia e a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yasuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mupoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.